temos o privilégio de ir a um dos concelhos que desde sempre, desde que a pandemia começou, teve redobrados cuidados e preocupações de sensibilização com a própria população, preocupações como suprir ou ajudar a suprir a falta de rendimento das famílias, do tecido empresarial, que é o concelho de Anadia. Desta vez, continua dentro dessa mesma sua estratégia, dentro das suas preocupações, mesmo assim ainda reforçou as medidas de segurança com a ativação do plano de emergência. Comigo está o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, o engenheiro Jorge Sampaio, mais uma vez connosco. Muito obrigado, senhor engenheiro. Esta tem sido uma preocupação, ou seja, desde sempre vocês perceberam que isto podia ser um caso sério.
Sim, claro. Isto é algo que nós temos sempre que tentar antever as circunstâncias e em vez de reagir, é sempre esta a vantagem que poderemos ganhar durante uma situação como esta, sabendo que não é fácil fazer isso, porque dada toda a incerteza e todo o desconhecimento que temos daquilo que vivemos hoje no dia-a-dia. Mas nós temos um acompanhamento diário de toda a situação, sempre em contacto permanente, quer com as autoridades de saúde locais, regionais e nacionais, quer com as restantes autoridades de proteção civil, de socorro, e todos os dias fazemos um briefing e analisamos a situação, tentando antever aquilo que serão os dias seguintes. E desta forma, também tomando decisões no sentido de mitigar aquilo que são as consequências do que aí vem. E a ativação do plano municipal de emergência surge no seguimento de ter sido decretado o estado de emergência por parte do Presidente da República e depois afirmado na Assembleia da República, e que achamos que seria importante também ativarmos o nosso plano municipal de emergência com aquilo que são as suas consequências depois no acompanhamento e possibilidade de tomar as decisões futuras, que é aquilo que estamos a viver agora hoje em dia.
Que é uma situação muito complicada e depois vocês também têm tido a sorte de ter uma população que soube acatar precisamente tudo aquilo que o município foi sugerindo e foi pedindo e foi alertando e foi sensibilizando, que também é fundamental, porque todos nós sabemos e aquilo que tem vindo a lume é que cada um de nós tem que fazer a sua parte.
Isso é a base e é o essencial de tudo, nesta reação a este estado de pandemia que estamos a viver. É a responsabilidade e a responsabilização de cada um de nós enquanto cidadão. Eu acho que as pessoas têm tido essa responsabilidade. No entanto, sabemos, temos a perfeita consciência que neste estado basta às vezes haver um ou outro descuido, uma ou outra menor responsabilidade. E mesmo com todos os cuidados e todo o sentido de responsabilidade, esta questão desta pandemia pode-nos apanhar desprevenidos. Isto trata-se, e o cuidado que podemos ter e a responsabilidade de cada um de nós, trata-se de conseguirmos reduzir o risco. Porque aquilo que nós vivemos todos os dias é o risco. E quanto maior for a nossa responsabilidade, menor é o risco. Portanto, aquilo que nós apelamos sempre e permanentemente é que sejamos responsáveis todos os dias, façamos todos a nossa parte, na tentativa de reduzir o risco, sabendo nós que o risco nunca é nulo, mesmo que a responsabilidade seja máxima. Tem este problema, este estado de pandemia que vivemos. Mas vamos vivendo com isso, tentando reduzir o risco o máximo possível, e essa é a parte que cabe a cada um de nós. As entidades públicas, como a Câmara Municipal, a estas entidades cabe o apelar ao bom senso das pessoas e também criar condições para que isso aconteça.
E basta outro exemplo, o país inteiro está a clamar de falta de vacinas nas farmácias, a Anadia está a fazer precisamente o contrário, está a incentivar as pessoas a irem às farmácias porque as farmácias têm vacinas para vacinar a população.
Sim, a Anadia abriu também ao programa de vacinação nas farmácias. Achámos que era importante este ano, muito embora na plena consciência que isto é uma obrigação do Estado, do Poder Central, mas achámos que este ano, dadas as estatísticas que temos que vivemos, é importante retirar as pessoas dos centros de saúde, aliviando um bocadinho os locais de saúde, os centros de saúde, os hospitais, e se o pudermos fazer e ajudar nesse sentido, foi aquilo que fizemos, a Câmara Municipal com as farmácias do Conselho, tentando que as pessoas possam também usufruir deste serviço de ter a vacina da gripe nestas farmácias, reduzindo assim o número e a quantidade de pessoas que vão aos centros de saúde e, desta forma, aumentando a possibilidade de vacinação das nossas pessoas do concelho.
Nem por isso deixa de ter uma atividade mais ou menos normal, tanto mais que no Centro de Alto Rendimento, no passado fim de semana, a Federação Portuguesa de Ciclismo deu ali posse à nova direção.
Sim, é um ato com pouca gente, formal. Foram as eleições da Federação Portuguesa de Ciclismo, pediram para ser numa das salas do nosso Centro de Alto Rendimento, é que as pessoas iam...
Eu penso que foi o sítio certo, não é?
Exatamente. E foi a tomada de posse, foi um ato muito simbólico, com meia dúzia de pessoas, porque o momento que vivemos não deixa que haja atos solenes mais do que isto, e não devemos tê-los mesmo. Foi apenas o assinar da tomada de posse parte do Presidente da Federação de Ciclismo, foi reeleito, e eu acho que é muito positivo para o ciclismo nacional a reeleição do Delmino, porque tem feito, e esta direção tem feito um trabalho incrível, também na continuação daquilo que foi o trabalho da direção anterior, do Dr. Artur Lopes. A Federação de Ciclismo, na última década e meia, tem feito um trabalho impressionante naquilo que é a evolução do ciclismo nacional. E muito honra a Nadia também contribuir de forma positiva para esta evolução do nosso ciclismo, e temos-o feito sempre lado a lado com a Federação de Ciclismo.
E deixe-me dizer-lhe, na minha ótica também, foi o terem escolhido o Centro de Alto Rendimento de Sangalhos, foi o reconhecimento da importância deste equipamento para o ciclismo nacional.
Sim, claro. Anadia e Sangalhos, hoje em dia, são a casa da Federação de Ciclismo e a casa e o Centro Nacional de Ciclismo. A Federação mudou para Anadia e para Sangalhos, quer no Anadia Sport Center, quer no Velódromo Nacional, mudou para cá toda a sua parte logística. Portanto, está hoje centralizada aqui toda a parte logística da Federação de Ciclismo. Apenas mantiveram em Lisboa a parte de secretariado, portanto, mais formal. Portanto, hoje, Anadia e Sangalhos são o Centro Nacional de Ciclismo.
O Centro Nevrálgico. Sr. Engenheiro, claro. Vamos só para concluir aquela habitual sugestão, apesar deste fim de semana e o próximo, nós não podermos andar nas ruas depois das 13 horas da tarde. O que é que podemos sugerir?
Eu acho que a sugestão que deixo para este fim de semana é uma sugestão de responsabilidade de todos nós. Que sejamos responsáveis. Que passemos, se calhar, aproveitemos para estar mais tempo em casa, mais tempo em família, aproveitando aquilo que é o bom de estar em família. Ler um livro, ver televisão, visitar, começarmos a visitar alguns locais através dos sites da internet, estando responsavelmente em casa, e a ver se conseguimos controlar esta pandemia para que rapidamente, então depois, possamos vir cá para fora e ao ar livre estarmos outra vez juntos e visitar tudo o que temos para visitar. Portanto, a sugestão deste fim de semana é essa, uma sugestão de responsabilidade, de que façamos aquilo que temos apenas que fazer e que aproveitemos este fim de semana para estar em família.
Um abraço, amigo. Até de hoje a 8 dias.
Abraço, engenheiro. Obrigado.
Jorge Sampaio, o município de Anadia, um exemplo na execução e também um exemplo da sua população no acatar das recomendações emanadas pela Câmara Municipal.